Murli Sakar, de 19 de setembro de 2025. Essência. Doces filhos, vocês, almas, receberam seus próprios papéis neste drama ilimitado. Vocês agora têm de tirar seus trajes corpóreos e retornar ao lar. Depois, vocês têm de ir para o seu novo reino. Pergunta: como é provado que o pai não desempenha nenhuma tarefa por inspiração, e sim que ele encarna? Resposta: em relação ao pai, dizem que ele é Karan Karavanhar. Inspiração significa pensar. Um mundo novo não pode ser estabelecido por inspiração. O pai estabelece o mundo novo por meio de vocês, filhos. A menos que ele tenha órgãos físicos, ele não pode fazer com que nada seja feito. Portanto, ele tem de tomar o suporte de um corpo. Om Shanti. Vocês, filhos espirituais, estão sentados diante do Pai espiritual. De fato, vocês, almas, estão sentadas diante de seu Pai. A alma definitivamente senta-se por meio de um corpo. É quando o Pai toma um corpo que ele vem diante de vocês. É por isso que se diz: as almas e a alma suprema ficaram separadas da alma suprema por muito tempo. Vocês, filhos, entendem que os diferentes nomes dados, tais como Ishwar, Prabhu e alma suprema, pertencem ao pai mais elevado nas alturas. Nenhum pai físico jamais é chamado de pai supremo. Não importa se vocês simplesmente escrevem o Pai Supremo. O Pai Supremo significa que o Pai de todos é um. Vocês, filhos, sabem que estamos sentados com o Pai Supremo. O Pai Supremo, a Alma Suprema e nós, almas, somos residentes da Terra de Paz. Viemos aqui para desempenhar nossos papéis. Desempenhamos nossos papéis desde a Idade de Ouro até o final da Idade de Ferro. Esta agora torna-se a nova criação. O Pai, o Criador, explicou como vocês, filhos, desempenharam esse papel. Previamente, vocês não sabiam que tinham passado pelo ciclo de 84 nascimentos. Agora, o Pai fala para vocês, filhos, quem passou pelo ciclo de 84 nascimentos. Nem todos podem ter 84 nascimentos. Vocês têm de explicar como o ciclo de 84 nascimentos gira. Esse assunto não é de centenas de milhares de anos. Vocês, filhos, também sabem que viemos para desempenhar nossos papéis a cada 5.000 anos. Somos atores. O pai mais elevado nas alturas tem um papel inigualável a desempenhar. Vocês não diriam que Brahma ou Vishnu tem um papel singular a desempenhar. Ambos passam pelo ciclo de 84 nascimentos. Shankar não tem um papel para desempenhar neste mundo. Estabelecimento, destruição e sustentação são mostrados no quadro da Trimurti. Vocês têm de explicar os quadros que mostram. A destruição do mundo velho tem de acontecer na idade da confluência. É errado usar a palavra inspirador. Alguém pode dizer: hoje não estou me sentindo inspirado a sair. Inspiração significa pensamento. Inspiração não tem outro significado. A alma suprema não pode trabalhar dando inspirações nem o conhecimento pode ser recebido por meio de inspiração. O Pai vem para desempenhar um papel por meio destes sentidos físicos. Ele é Karan Karavanhar. Ele atuará por meio dos filhos. Ele não pode fazer nada sem um corpo. Ninguém sabe destas coisas nem conhece Deus Pai. Os rishis, imunes, etc., diziam não conhecer Deus. Eles não têm o conhecimento da alma nem do Pai, a alma suprema. O Pai é o principal criador e diretor. Ele dá direções. Ele lhes dá Shrimat. As pessoas têm a noção de onipresença no intelecto. Vocês entendem que Baba é nosso Pai. Aquelas pessoas dizem que ele é onipresente. Portanto, eles não conseguem entender que ele é o Pai. Vocês entendem que esta é a família do Pai ilimitado. Devido a ele ser chamado de onipresente, não há a fragrância de uma família. Ele é chamado de Shiv Baba incorpóreo, o Baba das almas incorpóreas. É quando as almas têm um corpo que elas dizem Baba. Uma alma não pode falar sem um corpo. No caminho de devoção, vocês estavam clamando a Deus com o entendimento de que aquele Baba é o removedor de tristeza e doador de felicidade. Vocês recebem felicidade na terra de felicidade e paz na terra de paz. Aqui há somente tristeza. Vocês recebem este conhecimento na idade da confluência entre os mundos velho e novo. O Pai vem quando tem de haver o estabelecimento do mundo novo e a destruição do mundo velho. Vocês sempre deveriam falar primeiro sobre o estabelecimento do mundo novo. Falar primeiro da destruição do mundo velho é errado. Vocês agora estão recebendo o conhecimento da peça ilimitada. Quando os atores saem de suas casas para desempenhar um papel, eles vestem roupas comuns. Depois, eles trocam de roupa e então, quando a peça termina, eles tiram seus trajes e voltam para casa. Similarmente, vocês almas vêm sem corpo do seu lar para cá. Vocês vêm aqui e vestem seus trajes na forma de corpos. Cada alma recebeu o seu próprio papel. Esta é uma peça ilimitada. Este mundo ilimitado agora está velho. Então haverá um mundo novo. Aquela população é muito pequena e existe apenas a única religião. Vocês, filhos, estão se afastando do mundo velho e entrando no mundo novo, limitado, onde só há uma religião. Quando há inúmeras religiões e inúmeros seres humanos no mundo, ele se torna ilimitado. Lá existe apenas a única religião e poucos seres humanos. O Pai tem de vir para estabelecer a única religião. Vocês, filhos, entendem os segredos da peça ilimitada. Como o ciclo gira. Tudo o que acontece na prática nesta época, mais tarde será celebrado como um festival no caminho de devoção. Vocês, filhos, sabem sobre os festivais numericamente. Dizem, o aniversário de Deus, o mais elevado nas alturas. Os outros festivais só podem ser criados depois dele vir. Shiv Baba primeiro vem e relata o Gita, ou seja, ele lhes conta o conhecimento do início, meio e fim. Juntamente com ensinar isto a vocês, ele também os ensina Yoga. Portanto, primeiro, quando o pai veio, houve o aniversário de Shiva e então o aniversário do Gita. Ele relatou o conhecimento às almas, portanto, aquele foi o aniversário do Gita. Vocês, filhos, deveriam pensar em todas essas coisas e escrever sobre todos esses festivais ordenadamente. Somente aqueles que pertencem à religião de vocês entenderão essas coisas. Todos amam suas próprias religiões. Não há questão daqueles de outras religiões. Ainda que alguém ame outra religião, essa pessoa não pode entrar naquela religião. Aqueles de outras religiões não podem ir ao paraíso. Está muito claro no quadro da árvore. Todas as religiões virão exatamente no mesmo momento em que vieram antes. Primeiro o pai vem. Ele vem e lhes ensina o Raja Yoga. Portanto, dizem, ao aniversário de Shiva, depois o aniversário do Gita e então o aniversário de Shri Krishna, que depois se torna Narayana. Aquela é então a idade de ouro. Vocês têm de escrever isto ordenadamente. Esses aspectos são deste conhecimento. As pessoas não entendem quando houve o nascimento de Shiva. O conhecimento que ele compartilha é chamado de Gita, e depois isso desaparece. Não existe feriado para o aniversário de Jagadamba, etc. As pessoas simplesmente não conhecem a data, nem sequer a época de nenhuma dessas coisas. Eles não sabem sobre o reino de Lakshmi e Narayana, nem de Rama e Sita. Eles só sabem sobre aqueles que vieram nos últimos 2.500 anos. Entretanto, eles não sabem quanto tempo se passou desde a existência da religião original e eterna das divindades e o que veio antes disso. O ciclo não pode durar mais de 5.000 anos. Na primeira metade do ciclo é o reino deles. Na segunda metade do ciclo, a população aumenta. Então, como o ciclo poderia durar mais do que esse tanto de anos? Não pode haver 8.400.000 nascimentos. Aquelas pessoas acreditam que a duração da Idade de Ferro é de centenas de milhares de anos. Eles colocaram as pessoas em completa escuridão. Há uma vasta diferença entre a duração de todo o drama ser de 5.000 anos e dos 40.000 anos que ainda restam da Idade de Ferro, como eles dizem. Quando há uma guerra, eles entendem que Deus tem de vir. Contudo, Deus tem de vir na idade da confluência. A guerra do Mahabharata se dá na idade da confluência. O pai diz, eu venho na idade da confluência de cada ciclo. O pai vem para promover o estabelecimento do mundo novo e a destruição do mundo velho. Quando há o estabelecimento do mundo novo, o mundo velho é então definitivamente destruído. E é para isso que aquela guerra é feita. Não há questão de inspirações de Shankara, etc. nisso. Entende-se que o mundo velho será destruído. Todos os edifícios, etc., serão destruídos nos terremotos, pois um mundo novo é necessário. Definitivamente houve um mundo novo. Delhi foi Paristan, a terra dos anjos. Ela ficava às margens do rio Jamuna, no reino de Lakshmi Narayana. Existem quadros sobre isto. Dizem que Lakshmi Narayana pertence ao paraíso. Vocês, filhos, tiveram visões de como é a cerimônia de casamento deles. Baba revisa todos esses pontos com vocês. Acha, se vocês não conseguem se lembrar dos pontos, então simplesmente se lembrem de Baba. Se vocês se esquecem do pai Então lembrem-se do professor. Vocês definitivamente se lembrariam do que seu professor ensina. Ao se lembrarem do professor, vocês também se lembrarão do conhecimento. Vocês também têm sua meta no intelecto. Vocês têm de se lembrar disto porque esta é sua vida de estudante. Vocês sabem que o único que ensina vocês também é seu pai. Um pai físico não desaparece. Existem os pais Lokic e Parlokic. E então, este pai Alokic. Ninguém se lembra deste. Vocês recebem uma herança de seu pai físico. Vocês se lembram disso até o fim. Ao deixarem o corpo, vocês vão e têm outro pai. Vocês recebem um pai físico nascimento após nascimento. As pessoas se lembram do pai Parlokic na tristeza e também na felicidade. Quando as pessoas têm um bebê, elas dizem que Deus lhes deu aquele bebê. Por que eles se lembrariam de Pradyapita Brahma? Vocês não recebem nada dele. Ele é chamado de pai Alokic. Vocês sabem que estão recebendo sua herança de Shiv Baba por meio de Brahma. Da mesma forma, como vocês estão estudando, assim este também está. Esta carruagem se tornou o instrumento. O corpo deste se tornou a carruagem no fim de seus muitos nascimentos. A carruagem tem de receber um nome. Esta renúncia é ilimitada. A carruagem fica o tempo inteiro, mas não há garantia para ninguém mais. Enquanto progridem, eles então se tornam aqueles que fogem do pai. Esta carruagem foi designada de acordo com o drama. Ele é chamado de carruagem de sorte. Nenhum único de vocês é chamado de carruagem de sorte. Somente um é considerado a carruagem de sorte na qual o pai entra e lhes dá conhecimento. Ele faz com que a tarefa do estabelecimento seja realizada. Vocês não são carruagem de sorte. Vocês, almas, estão sentadas nessas carruagens e estudando. Vocês, almas, tornam-se puras. Portanto, esta é a grandeza deste corpo no qual ele senta e nos ensina. Este conhecimento final é muito valioso. Depois, vocês mudam de corpo e se tornam divindades. Vocês recebem ensinamentos por meio deste corpo velho. Vocês pertencem a Shiv Baba. Vocês sabem que suas vidas anteriores não valiam um centavo. Suas vidas agora estão se tornando com o valor de uma libra. Vocês reivindicarão um status elevado de acordo com o quanto estudam. O pai explicou que a peregrinação da lembrança é a coisa principal. Isso é chamado de yoga antigo de Bharat, com o qual vocês se tornam puros a partir de impuros. Todos vocês se tornam residentes do paraíso. Entretanto, depende então do quanto vocês estudam. Vocês estão sentados nessa escola ilimitada. Vocês então se tornarão divindades. Vocês podem entender quem reivindicará um status elevado e qual é a qualificação para isso. Previamente, também não tínhamos nenhuma qualificação. Estávamos seguindo os ditames do demônio. Agora estamos recebendo as direções de Deus. Entramos no estágio de queda ao seguirmos as direções do demônio. Ao seguirmos as direções de Deus, entramos em um estágio ascendente. Somente o único nos dá direções de Deus, ao passo que muitos dão as direções do demônio. Vocês recebem ditames de tantos. mãe, pai, irmãos, irmãs, professores, gurus, etc. Vocês agora estão recebendo as direções de um. Elas serão úteis para vocês por 21 nascimentos. Portanto, vocês devem seguir essas direções. Vocês reivindicam um status elevado de acordo com o quanto vocês seguem as direções. Se vocês as seguirem menos, o status que receberão será menor. Shrimati vem de Deus. Deus é o mais elevado nas alturas. Aquele que fez de Shri Krishna o mais elevado de todos. Depois, Ravan fez dele o mais baixo de todos. O pai os torna bonitos e Ravan os torna feios. O pai lhes dá a herança. Ele é sem vícios. O louvor das divindades é cantado como completos com todas as virtudes, completamente virtuosos. Na idade de ouro, ambos, alma e corpo, são puros. Todos conhecem as divindades. Por serem completamente sem vícios, elas se tornam senhores do mundo perfeito. Eles não são assim agora. Vocês se tornarão assim mais tarde. O pai só vem na idade da confluência. Os brahmins são criados por meio de Brahma. Todos vocês são filhos de Brahma. Ele é o tataravô. Perguntem a eles. Vocês não ouviram o nome de Prajapita Brahma? O Pai Supremo, a Alma Suprema, cria o mundo por meio de Brahma. Existe o clã Brahmin. Vocês então se tornam irmãos e irmãs, a criação nascida da boca de Brahma. Não há questão de reis e rainhas aqui. Este clã Brahmin somente existe neste período curto da idade da confluência. Nem os Pandavas, nem os Kauravas têm um reino. Achá! A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia, da mãe, do pai, Bapdada. O pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharma. Primeiro, para reivindicarem todos os direitos a um status elevado por 21 nascimentos, renunciem às direções do demônio e sigam apenas as direções de Deus. Tornem-se completamente sem vícios. Segundo, enquanto sentados em seu corpo velho, assimilem os ensinamentos do Pai e se tornem uma divindade. Esta é uma vida muito preciosa. Nesta vida, vocês têm de se tornar com o valor de uma libra. Bênção. Que vocês sejam uma imagem de apoio e elevação e deem um apoio preciso e imperecível a todas as almas. Atualmente, em todos os cantos do mundo, existe um tumulto ou outro. Em alguns casos, na mente das pessoas, há muitas oscilações de tensão. Em outros casos, há a oscilação da atmosfera e dos elementos tamopradam. Facilidades limitadas e temporárias estão levando todos a uma pira de preocupação. Portanto, tendo ficado cansados de apoios, aquisições e métodos limitados, eles buscam por um apoio real. Vocês, almas, que são imagens de apoio e elevação, têm de dar a experiência de aquisições imperecíveis, elevadas e reais, e suporte imperecível. Slogan: o tempo é um tesouro inestimável e, portanto, em vez de desperdiçá-lo, decidam instantaneamente usar tudo de uma forma valiosa. Om Shanti. Sinal Avyakti. Agora acendam o fogo do amor e tornem seu yoga vulcânico. Assim como os raios de sol se espalham por toda parte, com o estágio de se tornarem um Master Autoridade Todo-Poderosa, experimentem também que raios de poderes e especialidades espalham-se por toda parte. Para isso, estabilizem-se no assento desta consciência de autorrespeito. Eu sou o Master Autoridade Todo-Poderosa. Eu sou uma alma destruidora de obstáculos. Então, ao realizarem ações, os obstáculos não surgirão diante de vocês.